E conforme anunciado, agora é hora de entrevista. Nós temos a satisfação de contar com a participação ao vivo por telefone do deputado estadual Requião Filho, pelo MDB do Paraná. Deputado, seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pela gentileza em participar conosco. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a você, ouvinte. Eu que agradeço o espaço e a chance de conversar com os amigos de toda a região.
Nós é que agradecemos. Deputado, o senhor fala de onde neste momento? Haja visto que a agenda dos senhores também teve grande alteração em razão da pandemia, não é mesmo?
Teve grande alteração, sim. Eu estou em Curitiba, estou na minha casa.
Certo.
Estou pedindo para que as pessoas que podem fiquem em casa e não poderia fazer diferente. Eu sei que tem deputado que está por aí batendo perna e fazendo graça, mas eu que peço para que as pessoas fiquem na sua casa, saiam apenas quem não pode, que quando saiam se protejam, eu estou na minha casa com a minha família fazendo a minha parte.
Ok. Deputado, nós acompanhamos a sua agenda de trabalho. Na segunda-feira, mesmo embora a sessão remota da Assembleia Legislativa do Paraná, o senhor defendeu posicionamento contrário a um projeto de lei que pretendia deliberar mais benefícios ao judiciário paranaense em plena crise econômica nacional. É isso mesmo?
É isso mesmo. O judiciário apresenta um projeto de gratificação para comissionados e para juízes que poderiam dar aulas com valores, no meu entender, muito altos. E nós entendemos que isso ia contra as próprias determinações do judiciário. Se um prefeito estivesse fazendo isso, ele seria processado pelo Ministério Público e provavelmente condenado pelo judiciário. E nós dissemos que esse projeto, ele continha ilegalidades e não deveria ser aprovado. Os deputados da base do governo, que parecem ter medo de debater as coisas ou têm medo de apontar erros dos demais poderes, esquecem que o principal trabalho dos deputados é fiscalizar. Eles bateram o pé, fizeram birra e aprovaram o projeto. Na sequência, o próprio CNJ e a Corregedoria Nacional mandou suspender os pagamentos porque eram ilegais e absurdos. Veja, é o problema quando se confunde a harmonia dos poderes com submissão dos poderes. Nós temos que trabalhar em harmonia, temos que trabalhar em conjunto, a convivência tem que ser a melhor possível. Mas é o dever do legislativo fiscalizar e corrigir erros. Não é apenas uma casa de carimbo, é a casa do povo.
Ok. O senhor diria que em tempos de pandemia falta coragem para alguns para vetar projetos e também para diminuir gastos em razão da pandemia?
Seria ótimo, Vanessa, se fosse apenas em tempo de pandemia.
Okay.
Parece que falta coragem ao legislativo desde há muito, onde a Assembleia do Paraná, em especial, tem se colocado em situações como essa, onde não faz o seu trabalho, não faz aquilo que deveria fazer, e depois tem que ficar dando explicação para a população que comete erros, por medo de corrigir o que está errado. É o nosso trabalho, nós temos esse dever, fomos eleitos para isso. Mas a Assembleia do Paraná não gosta do debate, a Assembleia do Paraná não gosta da discussão, e a Assembleia do Paraná, infelizmente, parece que às vezes não gosta de ler os projetos que aprovam.
Para situar ao ouvinte, o que é que acontece desde então, desde a segunda-feira? Foi suspenso o pagamento das gratificações aqui para
foi
o Paraná?
Foi suspenso pelo Conselho Nacional de Justiça, o órgão maior da magistratura, falou, não, vocês aí no Paraná ficaram completamente malucos. Essa lei não pode ser aprovada, porque ela não está prevista na lei da magistratura nacional. Essa gratificação não é aprovada, não é uma gratificação legal, e mesmo se quisessem dar algum tipo de gratificação para esse tipo de aula, deveriam ter consultado o CNJ. Então, ficou muito claro que a Assembleia não cumpriu o seu papel. Infelizmente, né, quem muito se abaixa, né, deixa certas coisas à mostra. E foi o que a Assembleia fez. Infelizmente, faltou coragem, né, à Assembleia, e faltou também o bom discernimento alguns deputados de lerem os projetos e prestarem atenção. Nós somos obrigados a fazer a lei. Não vejo que tenha sido por maldade do judiciário ou má fé, mas eles contaram, de certa forma, com a sorte dos deputados não prestarem atenção naquilo que vota.
Agora 4:37. Nós estamos conversando com o deputado estadual Requião Filho pelo MDB aqui do Paraná. Deputado, outro assunto que envolve o seu nome é com relação à redução de impostos aqui para o estado do Paraná, em especial a redução de impostos para a produção de bebidas. Como é que está esse projeto, essa bandeira que é levantada pelo senhor aqui no estado?
Levanta essa bandeira desde o mandato passado. Nós temos empresas de refrigerantes locais que pagam um imposto absurdo aqui no Paraná e tem que competir com gigantes como a Ambev, a Coca-Cola, e nós não criamos um incentivo para a indústria local. Eu não consigo entender isso. As indústrias locais geram empregos aqui no Paraná, o dinheiro fica aqui no Paraná e é gasto dentro do nosso estado. E parece que o governo Ratinho Júnior, que é uma continuação do governo Beto Richa, não gosta de incentivar pequenos, médios e microprodutores paranaenses, né? Então nós continuamos cobrando essa ajuda. Minha bandeira sempre foi menos imposto e mais emprego. Eu sou a favor do Estado necessário. Eu não gosto do Estado mínimo, porque eu acho que nos faltaria saúde, segurança e educação, mas acho que o Estado inchado, aquele Estado que só pensa em arrecadar, em cobrar dos contribuintes, não é um bom Estado. E é isso que o Paraná tem se tornado, um Estado preocupado apenas com arrecadar cada vez mais. Quando eu acho que se nós criássemos incentivos fiscais, as pessoas iriam produzir mais, ter melhores salários e a nossa economia seria uma economia muito mais forte.
E de que maneira esse projeto, ele já está em andamento, não é mesmo, deputado? E de que maneira as pessoas que nos ouvem neste momento, elas podem ser contempladas com essa redução de impostos?
Elas podem ser contempladas com empresas paranaenses de bebidas, refrigerantes, sucos, né? Produzindo mais, contratando mais e vendendo num preço mais barato. Nós temos ótimos refrigerantes. Vamos usar, por exemplo, aqui a Cine, de Curitiba, que era uma empresa local, uma empresa curitibana, e que sempre atendeu tão bem o mercado e quase foi à falência de não conseguir competir com as grandes. Então, o Paraná dá incentivos para a Ambev construir fábricas aqui, que geram 400 empregos. Enquanto nós temos milhares de empregos em produções locais, que são ignorados pelo governo. O governo só lembra de grandes empresas e grandes negócios. Eu prefiro pensar mais no povo, né? Nas pequenas empresas e na produção local.
Ok. Falando sobre a pandemia, deputado, o Paraná, ele aparece em várias reportagens aqui pelo estado, até a nível de Brasil, com relação a esta margem, a preocupação com o cenário econômico. Algumas autoridades defendem de que o setor econômico não foi afetado até então. Por outros, a economia, ela está muito preocupante, há uma certa incerteza aqui para o estado. Como é que o senhor evidencia isso para a gente? A que pé ou a que nível está o Paraná, ao seu ver, no cenário, em tempos de pandemia, no cenário econômico?
O cenário econômico brasileiro já não vinha muito bem. Desde antes da pandemia, o PIB já vinha caindo, os investimentos vinham caindo. E com a pandemia, nós teremos uma crise econômica muito maior, porque nós congelamos, né, praticamente a economia do Paraná, do Brasil e do mundo com a quarentena. Não estamos importando insumos, a exportação está acontecendo, mas o comércio não gira, os grandes centros estavam fechados, os autônomos estão sem serviço, eles ganham por serviço, e isso vai gerar um baque na economia, em especial nos grandes centros. Mas eu não vi o governo fazer nada para ajudar, mais uma vez, o pequeno empresário, o pequeno produtor. Não houve redução de imposto, não houve alívio nas contas, não houve alívio por parte da Copel e da Sanepar, apenas deixaram de cortar o serviço, mas não deixaram de cobrar o serviço. O Estado continua cobrando impostos, taxas, não isentou ninguém desse pagamento e irá cobrar com juros lá na frente. Eu realmente não consigo entender a lógica de se quebrar uma economia para se cobrar impostos. Lá na frente não terão empresas produzindo, não terão indústrias gerando riquezas. Então eu vejo que aqui no Paraná, apesar da nossa população ter sido muito firme, muito forte, ter tomado os cuidados necessários com a pandemia, o governo teve decisões muito tímidas, né, sempre em cima do muro, nunca disse nem que sim, nem que não, muito pelo contrário, veja bem, e essa confusão deixou os prefeitos apertados e deixou, né, a segurança do empresariado muito fragilizada. Infelizmente, nós temos um governador que sumiu durante a pandemia e disse que não gosta de falar de política. É o que acontece, é o que nós temos para hoje.
Ok. Quando o senhor fala sobre o cenário político, na sua página o senhor diz menos Guedes e mais Paraná. O senhor cobra mais apoio aos micro, pequenos e médios empresários diante da crise, é isso?
É isso, nós estamos cobrando ICMS dessa gente que gera mais de 70% dos empregos no Paraná e é responsável apenas por perto de 6% da arrecadação do ICMS. Veja só, num período de crise, abrir mão de 6% para garantir 70% dos empregos é algo que na minha cabeça é lógico, mas a cabeça do governo do estado do Paraná não. Eles vão dar incentivos, vão fazer grandes negócios com empresários que estão pagando contas com precatórios, com desconto, mas o pequeno empresário, o microempresário, o médio empresário, a indústria paranaense, né, o produtor rural, o pequeno produtor rural, esses não têm a mão amiga do governo. Para eles, o governo dá as costas, cede uma linha de empréstimo a qual eles não têm acesso e que tem um juro altíssimo. Né? Se fosse uma linha de empréstimo a juros zero, ainda era uma coisa. Mas era uma linha de empréstimo com juros a preços de mercado que ainda tem um acesso dificultado pelo próprio BRDE.
Ok. Ouvimos o deputado estadual Requião Filho, pelo MDB do Paraná. Deputado, algo mais que o senhor gostaria de aproveitar a oportunidade? Fique à vontade.
Eu gostaria de dizer, Vanessa, que eu tenho certeza que de um jeito ou de outro nós vamos sair dessa. Nós vamos reerguer a economia do Paraná, nós vamos retomar o Paraná para os paranaenses mais cedo ou mais tarde. E nós temos um povo forte, um povo trabalhador, valoroso, que não desiste. E graças a esse povo, a gente vai seguir em frente. E quem quiser saber mais do meu trabalho, conhecer mais do meu trabalho, pode procurar o Requião Filho no Facebook, www.requiãofilho.com.br, com todos os projetos, artigos e opiniões. E também estamos nas redes sociais, @RequiãoFilho. Obrigado, Vanessa. Obrigado aos amigos da CBN em toda a região pela oportunidade. E desejo a vocês um bom final de semana.
Obrigada, deputado. Uma boa quinta-feira ao senhor, à sua família, concedendo entrevista ao vivo, diretamente da sua residência. Deputado, até uma próxima oportunidade.
Até a próxima. Obrigado.
Obrigada. Um grande abraço ao senhor.